primeiro lugar, bom dia a todas. Agradeço à Associação Portuguesa de Fertilidade o facto de estar aqui connosco. Peço desculpa por algum atraso no início da reunião, mas isto significa que o tema, como compreendem, é um tema extremamente importante, com opiniões divergentes, muitas delas que se prendem com a consciência de cada um. E por isso demora sempre mais algum tempo, ou seja, não estamos perante uma realidade ou projetos que sejam extremamente objetivos, ou seja, faz pensar cada um de nós e, portanto, isso suscita mais ânimo na própria discussão e as pessoas envolvem-se bastante, portanto, demora mais algum tempo. Por outro lado, agradecemos o facto de terem sido céleres nesta resposta, para estarem aqui, e esse pedido de celeridade foi pedido porque também temos alguma urgência na decisão sobre este assunto. Em relação à reunião, como é que costumamos fazer, e numa tentativa de ser o mais célebre possível, é que os senhores, as senhoras neste caso, apresentem a vossa opinião sobre a matéria que está em discussão, foi-vos enviada alguma documentação sobre o assunto, e depois disso os senhores deputados têm a liberdade de colocar as suas questões para que a reunião seja o máximo esclarecedora possível. Portanto, se não se importassem, era assim que queríamos fazer. Muito obrigada, mais uma vez.
Olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por nos terem recebido. O meu nome é Patrícia Domingos, eu sou associada da Associação Portuguesa de Fertilidade, sou também uma antiga doente. Vamos então, já que o tempo urge, vamos avançar. Deixamos aqui só um breve enquadramento da definição de infertilidade. Então, é infértil o casal que durante 12 meses tem relações sexuais desprotegidas e não consegue conceber, ou quem teve abortos de repetição, 3 ou mais consecutivos. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 300 mil casais inférteis, por isso estamos a falar de um número muito alargado de pessoas. E são essas pessoas todas que nós representamos. A Associação Portuguesa de Fertilidade vai completar agora em maio 10 anos, que nasceu na sequência de um movimento cívico e conta atualmente com mais de 6 mil associados, por isso é uma associação de facto com muita força dentro da comunidade. Nós tivemos a oportunidade de analisar os diversos projetos de lei que nos enviaram e já fizemos aqui um enquadramento das várias propostas daquilo que propõe e do posicionamento da associação. Começando aqui na estação de substituição, é um tema que nos é muito caro, porque desde o início da associação que estamos a lutar para que seja legalizada em Portugal. Temos aqui vários motivos que vos deixamos para que, de facto, a legislação seja finalmente aprovada e que as mulheres possam recorrer a esta prática. Nós concordamos que a legislação apenas esteja acessível para mulheres que efetivamente precisam desta prática. Não a queremos banalizar. Queremos que seja para mulheres que nasceram sem útero, que tenham perdido na sequência de uma doença oncológica, de um acidente, ou que exista, de facto, que seja uma última tentativa, que seja uma mulher que já fez tudo, não conseguiu, e que este seja um último recurso. É por isso a Associação concorda que, de facto, não seja, à semelhança, há outros países, em que, nomeadamente os Estados Unidos, em que, de facto, é uma prática banalizada, mas não é isso que nós pretendemos. Temos de pensar que para estes casais é a única possibilidade de serem pais biológicos. Eles não têm, de facto, outra oportunidade, outra possibilidade. Não é um capricho, não é uma decisão leviana, é uma decisão pensada e que é mesmo o último caminho. Outra coisa que nos deixa tranquilos é o facto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida ter de aprovar todos os casais que recorrerem a esta prática. Por isso, teremos a certeza que só quem se enquadrará na lei é que, efetivamente, chegará a recorrer à estação de substituição. Também temos a questão de como não há dinheiro envolvido, como é uma doação benévola do útero, não há o risco de se tornar num negócio. Também, mais uma vez, à semelhança do que acontece noutros países, aqui será sempre um ato altruísta. Provavelmente será sempre alguém muito próximo da mulher, ou uma mãe, como ainda aconteceu agora noutro país, no Brasil, agora há dias foi notícia, uma mãe que carregou o filho da filha, carregou o neto, uma melhor amiga, uma irmã, enfim, será sempre alguém próximo para se dispor a emprestar o útero. Por outro lado, sabemos que na anterior legislatura, quando houve o grupo de trabalho, que uma das questões que foi mais colocada foi esta questão da legislação, que haveria algumas questões legais difíceis de serem ultrapassadas, mas nós acreditamos que, à semelhança daquilo que aconteceu noutros países e que todas estas questões foram ultrapassadas, acreditamos que com boa vontade e com empenho também em Portugal conseguiremos que todas as questões sejam ultrapassadas, vamos conseguir certamente focar ponto a ponto e garantir que a lei é a melhor possível e irá dar uma esperança a estes casais. Eu, antes de prosseguir, eu gostava de deixar-vos o testemunho da Joana. A Joana é uma das mulheres que a única hipótese que tem é que a gestação de substituição seja aprovada. Por isso, melhor do que eu estar a falar, nada melhor do que ela falar na primeira pessoa.
Obrigada. Pronto, partilhando um bocadinho do meu caso convosco, eu efetivamente sou uma das mulheres que tem de recorrer à maternidade de substituição. Desculpem. Eu nasci sem útero, portanto, eu na minha vida não vou conhecer outra realidade a não ser esta. E isso, acho que vocês deviam estar muito sensíveis a esta questão, porque é a nossa realidade e não há outra. Claro que, se isto for legal, melhor para nós, porque não temos de ir para outros países e sermos criminosos, porque o que tem acontecido com os casais que já foram é que em Portugal são criminosos, porque cá não é legal. Depois temos aqui também outras questões, que é as questões financeiras. Infelizmente, nem todos os casais têm músculo financeiro para ir lá fora. Portanto, já isso aí também é quase como uma questão de sorte. E acho que, a nível social, não tem de haver este tipo de exclusão, porque se efetivamente as pessoas nascem como nascem, no meu caso eu nasci sem útero, há pessoas que infelizmente se vêem deparadas com uma doença que têm de tirar, ou um acidente, e que também a vida condiciona esta questão da maternidade. E quero só reforçar que não é uma questão de capricho, nem é porque não quero ficar gorda, ou porque não, é mesmo uma questão de saúde. Não se fala aqui de outra coisa, é só mesmo saúde, porque efetivamente a pessoa nasce assim, ou então a vida leva a ficar numa situação destas. E esta questão também de ser legal, para nós seria uma mais-valia e uma segurança, para também, porque em Portugal existe a gestação de substituição. Não pensem que não existe, porque existe. E é uma forma de todos nós ficarmos também protegidos neste processo da gestação de substituição. E reforço mesmo, e tenham isso mesmo, noção que é uma questão de saúde, não é de capricho. E é algo que é muito pensado. É uma maternidade muito, muito bem planeada. Não é como acontece com algumas mulheres que, pronto, que engravidam, e ainda bem porque sim, mas que não estavam à espera, não foi nada planeado. Não, no nosso caso, felizmente ou infelizmente, tem de ser mesmo tudo planeado. E porque efetivamente é por uma questão de saúde. E eu apelava muito à vossa sensibilidade nesta questão.
Joana. Agradeço sobretudo o facto de se ter aberto perante nós e ter apresentado a sua situação em concreto. Não é fácil, e por isso qualquer um de nós, acho que eu, ficou extremamente sensibilizada com o ato e também com a apresentação. Não sei se querem continuar.
Eu gostava só de dizer-vos uma frase que uma vez a Joana disse-me e que eu acho que exemplifica muito bem. Ela uma vez disse-me, isto é como eu ter uma doença, existir um medicamento que eu sei que cura a minha doença e não mudam. E é mesmo isso, existe uma forma dela ser mãe. E ainda por cima ela tem uma irmã disposta a carregar o bebê dela, por isso ela só precisa da lei, é tudo o que ela precisa para concretizar o sonho. E nós acreditamos que vai ser desta. Gostávamos também aqui de falar da questão da criopreservação de embriões. Nós concordamos em absoluto que o prazo seja aumentado. De facto, 3 anos é um prazo muito curto. Há muitos casais que não estão emocionalmente preparados ou até financeiramente preparados para avançar para um novo tratamento, uma nova gravidez. Por isso, concordamos em absoluto com esta com esta proposta. Gostávamos só de deixar aqui uma ressalva. Há aqui uma questão que tem a ver com o transporte do embrião. No caso dos casais que foram reencaminhados do público para o privado, quando as listas de espera são elevadas, e estão a ser cobrados valores a esses casais para depois o embrião ser transportado do privado para o público, quando é necessário fazer um novo tratamento. E eu penso que esta questão não está prevista nos vossos projetos, mas seria também algo a ponderar, porque o que nos têm reportado são custos entre os 500 e os 700 euros que estão a ser imputados aos casais e que alguns não têm mesmo forma de suportar. Por último, aqui em relação aos vossos projetos, nós não nos opomos à questão da transferência pós-mortem do embrião, acreditamos mesmo, aliás, recentemente houve um caso na associação de uma associada que não conseguiu, que o marido faleceu durante na fase do processo de tratamento e já não foi feita a transferência. É de facto uma questão importante. Também não nos opomos a que as técnicas de infertilidade, de PMA, não estejam acessíveis apenas a quem tem o diagnóstico de infertilidade, nem que os beneficiários sejam apenas os casais heterossexuais. Por isso a associação não tem nada a opor-se em relação a estas questões. Depois, por último, agora sim, mesmo sabendo que não está previsto agora neste projeto de lei, nós não gostávamos de deixar passar a oportunidade de falarmos aqui de quatro questões que para nós são muito importantes para o futuro. O aumento do número de ciclos de tratamento por casal, de facto, neste momento são só três no público, é pouco. Compreendemos as restrições financeiras, claro que sim, mas era algo muito importante a rever aqui num futuro próximo. Outra questão é o aumento da idade da mulher. Os tratamentos de segunda linha estão disponíveis apenas até aos 39 anos e 364 dias, ou seja, a partir do dia em que a mulher faz 40 anos, é excluída. E aos 40 anos, acho que concordamos que ainda é cedo. Ainda é cedo, ainda se pode engravidar. Exato, é de risco, é certo. É de risco, é certo, mas ainda é pelo menos mais 2 anos, pelo menos até aos 42. Depois a criação de um centro público no sul do país, os casais do Alentejo e Algarve não só têm de passar por todas as coisas que todos os outros casais têm, mas ainda têm esta questão adicional de terem de vir para Lisboa de cada vez que precisam de fazer um tratamento. E a questão da inclusão da infertilidade nos seguros de saúde privados. Era algo muito importante, tendo em consideração que mais de 2 milhões de pessoas em Portugal têm seguro de saúde. Se parte destas pessoas pudessem recorrer ao privado, ao seu seguro de saúde, para financiar parte dos seus tratamentos, e se iria libertar casais do público, poderíamos aumentar o número de ciclos, poderíamos melhorar as listas de espera. Eu agora gostava de dar a palavra à Marta. A Marta é uma mulher que poderá ser afetada não só pela legislação da estação de substituição, como também terá uma palavra a dizer, né, na questão dos ciclos e da idade.
Bom dia a todos. Obrigada por esta oportunidade da associação. Efetivamente, eu para o Estado já sou considerada uma mulher velha, portanto, com 41 anos já não há possibilidade. Aliás, antes de fazer a idade, eu fiquei impossibilitada de conceber espontaneamente devido a uma doença chamada endometriose. Portanto, o diagnóstico foi esse, foi retirada as trompas e o ovário esquerdo. Tinha eu, na altura, 30 anos, portanto, eu casei com 30 anos, e no ano em que casei tive que sofrer, portanto fui alvo de uma laparotomia exploradora que me tirou a possibilidade de ter essa possibilidade de conceber espontaneamente. Entretanto, fiquei em lista de espera, primeiro para a recuperação dessa operação, mas depois porque nos centros públicos há muito tempo que se perde em lista de espera. É um dos problemas graves. Outro problema foi o diagnóstico, não é? Porque até se chegar ao diagnóstico de endometriose passou-se um ano e qualquer coisa. Depois houve a operação, depois houve a espera para o tratamento e fiz 3 ciclos no público, todos eles fertilização in vitro, sem mais estudo. É evidente que são casos pontuais. Há mulheres que com um tratamento engravidam, há outras que ao fim da 10 é que engravidam. No meu caso é complicado porque, segundo a avaliação clínica, não há garantia nem explicação da causa de não haver química entre o útero e o embrião. Portanto, eu fazia os tratamentos até ao final, inclusivamente fazia a transferência, mas depois o corpo não dava sinal de que efetivamente havia ali alguma coisa. Portanto, era a mesma coisa que não colocassem nada. que é facto é que com isto passou-se uma década e passaram-se 12 tratamentos, dos quais, tendo em conta que fiz 3 no público, 8 foram suportados graças ao esforço de colocar verbas e abdicar, obviamente, não é? Nós temos nestas coisas, infelizmente, as ajudas que temos não serão as expectáveis, não é? Porque era suposto o Estado ajudar todas as mulheres que precisam dele. Eu não tinha, aliás, nem eu, nem a Joana, nem mais do que os números que estão aqui são as caras que nós todos os dias lidamos de mulheres que sofrem com a problemática de não conseguirem engravidar e que se deparam não só com o problema da sociedade que as vê, lamentavelmente, como umas coitadas, porque não conseguem conceber. À parte disso, têm estes contratempos legais, vazios legais também, que existem na lei, em que, em situações pontuais, e eu reforço isto, como é evidente, a maternidade de substituição não é um processo leviano, tem que ser olhado com coerência e não estará acessível a qualquer mulher que deseje ser mãe, obviamente. Mas, de facto, eu apelo, sinceramente, a que vocês tenham em linha de conta que estas mulheres, ao fim de tantos anos, não é? Não conseguem, de outra forma, quer dizer, eu também percebo que os médicos tenham um limite. Portanto, os médicos são médicos, não são milagreiros, não é? Não conseguem admitir que uma mulher, a mim, eu ao fim de 3 tratamentos no público não consegui engravidar, mas consegui engravidar ao 12º e perdi. Portanto, mas quem é que garante que uma mulher que faz 3 tratamentos não vai ser mãe? Mas se fizer 4, se calhar vai ser, não é? Portanto, da mesma forma, isto aos pontos a discutir no futuro, que será o aumento dos ciclos e da idade, como é evidente, a idade limite para fazer um tratamento, apesar de entender que possam estar riscos associados, mas isso também se vê em gravidezes de mulheres com 30 anos ou 20 anos, isso é muito relativo. E essa afirmação tem que partir do médico, caso haja risco ou não, até pode não haver, há mulheres que são mães aos 40 anos e têm uma gravidez perfeitamente normal, sem risco nenhum. Outras com 20 são engravidam e têm que estar os 9 meses deitadas sob risco de perder a criança. Portanto, isto é tudo, basicamente, quem se poderá pronunciar com mais exatidão serão os médicos. Nós aqui somos as vítimas deste processo e relativamente à lei da maternidade de substituição era fundamental. Eu vejo e deparo-me todos os dias com testemunhos de mulheres que não têm outra alternativa e não me venham falar na adoção. Que eu própria tenho o meu processo ativo há 5 anos. Ao fim de 5 anos, ainda vai para reapreciação. E ao fim de 5 anos, apelam, não é, as técnicas, à nossa paciência. Não é? Claro que, de facto, se há mulheres que tenham um equilíbrio emocional para lidar com tudo isto, e lidam e conseguem, outras tantas estão a recorrer aos grupos de apoio, muitas das vezes, que a associação tem, ou apoio psicológico que dispõe aos seus associados, ou até mesmo a título particular, porque efetivamente a carga negativa é muito grande. Se nós tivermos a contrapartida de que o Estado está do nosso lado, alguém que diz, não, nós estamos aqui para vos acolher e para vos ajudar. Porque é suposto olhar para a maternidade de substituição como algo com um culminar positivo. Portanto, a conotação é positiva, não é negativa. Olhar, se há uma probabilidade de 30% de uma mulher engravidar num tratamento de medicina de reprodução, o mesmo não acontece com a maternidade de substituição. Até porque, normalmente, as mulheres que se prestam a emprestar o útero, normalmente são mulheres que têm a possibilidade de suportar a gravidez e ter uma gravidez de termo. Portanto, a associação debate-se já há muito tempo com esta problemática. Efetivamente, eu queria só deixar que este testemunho, porque efetivamente passar 10 anos da nossa vida a lutar por um sonho, quando há uma forma de o concretizar, da mesma forma que há mulheres até mais novas, mas que se debatem com um problema de saúde, porque ao fim e ao cabo nascer sem útero não se pode culpar ninguém por este facto, mas também não se pode olhar para a sociedade, não pode virar as costas, não é? A mulheres que efetivamente não têm alternativa. Portanto, isto acaba por ser, nós temos que ter a nossa, enquanto seres humanos, olhar para toda a gente de forma igual, umas têm mais capacidade de conceber facilmente, outras não, mas nós temos que ser vistas como incluídas na sociedade como pessoas normais, ainda que tenhamos mais dificuldade na forma de conceber. Portanto, era isto que eu queria deixar aqui.
Agradeço, portanto, também o seu testemunho. Colocava agora aos senhores deputados. Deputada Elza Paes, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Joana e a Marta também, pertencentes, julgo, que é a Associação, pelo trabalho realizado e, sobretudo, pelos depoimentos que traduzem a nobreza do trabalho que têm vindo a realizar no que diz respeito ao apoio de mulheres que têm uma situação de infertilidade na vida e que vêem gurada a sua expectativa de serem mães por ausência de uma legislação, quando a própria medicina já disponibiliza técnicas que podem ser tornadas públicas para que pessoas que têm este problema possam ver resolvida essa expectativa e possam, desse modo, ter uma vida mais feliz e construindo o projeto de maternidade e de parentalidade que desejam. Eu fiquei particularmente sensibilizada com o depoimento da Joana e também com o depoimento da Marta, que nos leva ao melhoramento da técnica existente, porque numa sociedade onde a esperança de vida aumenta todos os dias, e ainda bem, de facto não faz sentido termos uma técnica que limite o acesso às mulheres que têm mais de 40 anos, quando elas até podem engravidar até aos 50, e a questão da gravidez de risco também é muito questionável, porque há gravidezes com 40 e tal anos. Eu tenho amigas que engravidam aos 40 e tal anos e têm um projeto de vida muito bonito, e a gravidez decorreu sem risco nenhum, e outras com 20 e tal anos, onde era expectável que não houvesse risco, e têm que ser muito acompanhadas porque estão a viver uma situação de risco. Portanto, eu fiquei muito sensibilizada com esta questão. E uma vez que estamos a mexer na lei, também podemos, a este nível, introduzir esse tipo de melhorias. Relativamente à gestação de substituição, eu já tinha ouvido um depoimento na última legislatura, não sei se da Joana, se de uma outra mulher. Pois, eu sei que já tinha ouvido, não me lembro concretamente se tinha sido da Joana, se foi de uma outra pessoa também da vossa associação, e já na altura tinha ficado muito sensibilizada. Portanto, isto reforça a urgência, a importância e a necessidade dessa técnica. Eu quero dizer, por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, as nossas ideias coincidem com as vossas ideias. Portanto, não tenho nenhuma pergunta para vos dizer, a não ser que penso que estão com uma visão, sob o ponto de vista quer ética, quer do combate a todo tipo de injustiças que se geram pelo facto de muitas pessoas, neste caso mulheres, não terem acesso a esta técnica, e que têm causado grandes dramas no projeto de vida pessoal, familiar, e também no projeto da assunção da sua maternidade e parentalidade. Portanto, teremos em linha de conta todas estas expectativas. Também foi já no quadro do conhecimento delas que avançámos, quer para o projeto que está a ser discutido, e que também concordamos, embora não tenha sido o grupo parlamentar do Partido Socialista a avançar com esse projeto, mas obviamente concordamos com o projeto do Bloco de Esquerda, e por haver já um projeto também não faria sentido avançarmos com outro, mas disponibilizarmos para introduzir melhorias no projeto da gestação de substituição. Portanto, tomaremos em boa nota todas as informações, as expectativas que aqui nos deixaram para aprofundarmos a legislação que está neste momento a ser apreciada e discutida nesta Assembleia. Muito obrigada.
Deputada Isaura Pedro.
Então, bom dia. Muito obrigada pela vossa presença. Devo dizer que eu particularmente fiquei sensibilizada com os problemas pessoais que foram aqui apresentados e ainda há pouco tivemos uma audição onde uma das médicas especialistas nesta área falava de que, enfim, a questão patológica da ausência de útero pode ser, é uma situação de doença e, portanto, de intervenção médica necessária. Depois, mais um comentário em relação à gravidez dos 40 anos. Aos 40 anos não é velha, certeza absoluta que não, mas há critérios, quer dizer, a medicina define o que é normal e o que é de risco e o direito regula, não é? E, portanto, que é certo que uma gravidez acima dos 35 anos, a Organização Mundial de Saúde define como gravidez de risco, nomeadamente com o problema das crianças poderem nascer, por exemplo, com o mongolismo e outras doenças. E aqui leva-me a pensar nisto, os direitos das mulheres e os direitos das crianças. Gostaria de questionar acerca desta questão, os direitos das crianças, não é? Por outro lado, também perguntar, já temos feito esta questão a várias das pessoas que temos ouvido, acham que em relação à comparticipação deve ser para todas as pessoas, mas em relação à prioridade nas listas de espera, o que é que acham? Acham que devem ficar as pessoas com doença ou as pessoas com infertilidade por opção? E era só basicamente.
Obrigada. Passava agora ainda o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da Associação Portuguesa de Fertilidade, muito em particular a doutora Patrícia Domingues, e permitam também uma palavra muito especial para os testemunhos corajosos e muito dignos, tanto da Joana Freire como da Marta Casal, que levam uma luta longa em torno desta questão, principalmente da gestação de substituição, e enfim, é uma luta corajosa, como se percebe, e que por ser corajosa também só podia ser feita por mulheres corajosas, e por isso obrigado por estarem aqui. Como sabem, esta questão foi já levada a plenário, houve uma primeira discussão em plenário. Idealmente, para o Bloco de Esquerda, era efetivamente a situação ter sido já resolvida, entre aspas, portanto ter sido votada e aprovada em plenário. Há uma longa discussão que vem da legislatura passada, nomeadamente e muito em concreto sobre a gestação de substituição, que vem da legislatura passada. Há uma discussão aprofundada que nos permitiria já, à partida, ter posições muito fundamentadas sobre o assunto, a todas e a todos os deputados e grupos parlamentares. Ainda assim, como foram suscitadas e subsistiam algumas dúvidas, aceitamos esta baixa à comissão para uma discussão mais pormenorizada sobre o assunto, mas sempre com este compromisso de que celeremente os projetos seriam votados e celeremente haveria um desfecho sobre este processo legislativo. É óbvio que o Bloco de Esquerda, ao ter apresentado um projeto que prevê não só o alargamento das técnicas de PMA a todas as mulheres, como prevê também a gestação de substituição.
E os homens também,
sim, mas enfim, já tivemos esta discussão aqui, mas é que neste momento as técnicas PMA estão acessíveis a casais heterossexuais. Portanto, nós queremos alargar a toda a gente, a todas as mulheres que são quem consegue conceber. E depois, enfim, se elas vivem sozinhas, se vivem com outra mulher ou se vivem com outro homem, pronto, enfim, é uma opção delas. E para além do alargamento das técnicas de PMA, prever também a técnica da gestação de substituição e legalizá-la e prevê-la em legislação. Isto porquê? Porque acho que devemos reconhecer que existe uma realidade muito concreta que vocês trouxeram aqui até como testemunho, que abrange mulheres neste país e às quais a lei atual não dá resposta. Porque, enfim, já o disse aqui muitas vezes, por muito que algumas mulheres queiram e possam recorrer a determinadas técnicas de PMA que hoje são permitidas, nunca vão conseguir engravidar, nunca vão conseguir ter um filho biológico. A questão é, o Estado deve ou não reconhecer o direito destas mulheres a ter um filho biológico? Nós achamos que sim. O Estado tem ou não capacidade de reconhecer este direito? Tem. Como? Através da gestação de substituição. E, portanto, o problema está identificado, os direitos que devem ser salvaguardados estão identificados, falta dar apenas um próximo passo, que é o da vontade política para efetivar isto. Porque é possível dar esta resposta e pode ser dada já amanhã, desde que seja alterada a lei. Não é preciso inventar muita coisa, é efetivamente legalizar e prever como legal uma prática que é a gestação de substituição. E não o fazer, com toda a sinceridade, não o fazer tendo em conta a realidade concreta de algumas mulheres neste país e tendo em conta que é possível dar resposta, não dar esta resposta agora é de uma violência enorme sobre as mulheres e é fazer com que o Estado não dê resposta, as respostas que poderia dar para garantir direitos, como é, por exemplo, o direito a ter um projeto de parentalidade que toda a gente pode e deve ter, se assim o desejar. E, portanto, as perguntas que eu deixaria até era a seguinte. Disseram que em Portugal existem cerca de 300 mil casais inférteis. Suponho que a maior parte destes casais possam, neste momento, já ter respostas ao abrigo da legislação, podem aceder a técnicas de PMA, principalmente se forem casais heterossexuais, que é aquilo que a atual legislação permite. Destes, quantos casais ou quantas mulheres que vivem com outras mulheres ou mulheres solteiras estão nesta situação de mulheres que congenitamente ou por alguma doença, alguma patologia estão sem útero ou que têm uma lesão ou uma doença de útero que não permite engravidar e levar uma gravidez até ao seu termo? Porque no que toca à gestação de substituição é desta fatia de pessoas inférteis que estamos a falar. Eu gostava de saber se tem alguma ideia de grandeza sobre quantas pessoas estarão nesta situação.
Muito bom dia a todas. Em primeiro lugar, gostava de vos pedir desculpa por não ter ouvido a vossa intervenção inicial, mas ouvi as perguntas dos meus colegas e presumo que foram feitas com base naquilo que as senhoras apresentaram e aqui nos trouxeram e terei com certeza a oportunidade de ver a documentação que nos vão deixar ficar. Para além daquilo que a minha colega Isaura vos perguntou, eu gostava de vos fazer uma pergunta muito concreta. Relativamente à posição do grupo parlamentar do PSD, saberão certamente que há liberdade de voto nesta matéria e, portanto, eu, para efeitos de declaração de voto, posso a fazer desde já, é pública e sabida a minha opinião, eu concordo tanto com o alargamento como com a gestação de substituição e, portanto, muito daquilo que certamente por vós foi dito coincide com aquilo que eu penso. Tenho, porém, algumas dúvidas no que respeita à questão do alargamento no que respeita à garantia daquilo que é o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade nas diversas vertentes que esta lei e que estas questões, muito em matéria ética e de pensamento e objetivamente de consciência, nos trazem. E a minha pergunta é muito direta e muito concreta. Partindo do pressuposto que há uma doença, que há concretamente, por exemplo, uma ausência de útero ou um útero impossibilitado de ter filhos por alguma razão médica designadamente oncológica, por exemplo, se entendem ou não que estas pessoas que têm estes problemas, que têm esta doença, têm um diagnóstico de infertilidade e, portanto, qualificado para o Serviço Nacional de Saúde como sendo uma doença, devem ter prioridade no acesso nas listas de espera sobre as demais pessoas que neste momento, ou alargar-se o âmbito, ou alargar-se o acesso a todos os casais, a todas as pessoas de sexo diferente, ou de sexo igual, ou sozinhas, que venham neste momento a recorrer a estas técnicas de PMA. Certo e sabido é que a maior parte destes casais recorrerão a técnicas de primeira linha e não a estas mais complicadas, mas ainda assim se entendem ou não que estas pessoas têm que ter a mesma prioridade e já agora a título de comparticipação dos medicamentos terá que ser também a mesma? Sabemos que no Serviço Nacional de Saúde a comparticipação dos medicamentos é para as pessoas doentes, neste caso os medicamentos para os tratamentos de infertilidade é só para os doentes ou também para aqueles que não têm problemas de doenças, mas que precisam de ser estimulados ovaricamente, por exemplo, para que possam ser retirados, para que possa ser retirado o material para tratamento em laboratório. Muito obrigada.
Obrigada. Passava-vos agora então a palavra para...
Obrigada pelas vossas questões. Podemos começar aqui pelo número de pessoas que a legislação da gestação de substituição irá beneficiar. Bem, na verdade, dos 300 mil casais inférteis, a esmagadora maioria, nem sequer irá precisar de recorrer a tratamentos nem de primeira nem de segunda linha. Na verdade, com medicação, por exemplo, muitas pessoas vão conseguir engravidar. Por isso, já temos um número reduzido de pessoas que precisam de chegar aos tratamentos e teremos um número muito mais reduzido, eu diria... provavelmente um número residual de pessoas, de mulheres que precisam de recorrer à gestação de substituição. Como a prática não é legal, nós não temos dados concretos, não temos nenhum número oficial que vos possamos dar. Mas, por acaso, ainda há pouco tempo eu e a Joana falámos sobre isso. Pensas que com o MRKH, não é, que é o síndrome que tens, serão cerca de 30, não é?
Porque esta minha questão da ausência do útero é devido a um síndrome que tem o nome MRKH, que os estudos acontecem a uma mulher em 5 mil. Nós, a nível nacional, temos um grupo no Facebook, onde partilhamos esta questão do síndrome, e somos umas 30. Tem aparecido mais. Aqui também não conseguimos controlar, porque efetivamente tem de haver mais mulheres também com esta questão. Com este síndrome. Mas lá está, a questão de substituição não é só para nós, Rokitanskis, é também para doentes oncológicos e pessoas, desculpem-me ter-me ditas normais, mas que não conseguem gerar uma criança, porque também acontece, a mulher, digamos que tem as condições todas, tem o útero, tem os ovários, tem tudo, mas a nível depois da gestação não conseguem levar uma gestação até ao fim. E isso não temos números, mas poderia ser também um estudo interessante a fazer, até se calhar, não sei, um bocadinho com o vosso apoio.
Provavelmente não ultrapassará as 1000 pessoas, 1000 mulheres, já contando com casos como o da Marta, não é, do último recurso, mas aí está, não é propriamente, não é um número muito científico, é apenas uma projeção. Relativamente à questão das listas de espera, da prioridade, a Associação apenas defende os casais inférteis, nós não nos opomos a que outras pessoas tenham acesso à legislação, porém não é a nossa luta. Gostávamos só, claro, de deixar aqui a ressalva que para as mulheres infertas, para os casais, principalmente para as mulheres, existe um relógio biológico, há uma doença e há um relógio que anda todos os dias. Efetivamente, não seria nada positivo para as doentes infertas que as listas de espera fossem aumentadas. Pelo contrário, aqui o nosso apelo é exatamente o contrário.
Sim, exatamente. E relativamente à igualdade, não me parece que seja de todo o interesse da Associação prejudicar ou beneficiar quem quer que seja. Toda a gente deve ter igualdade no acesso aos tratamentos, independentemente da linha em que eles terão que ser feitos. Eu, como é evidente, numa mulher que tem a problemática da Joana, é impensável mantê-la em diagnóstico um ano, lamentável, seria indicar-lhe uma técnica, portanto, o diagnóstico dela à partida está feito, portanto, o encaminhamento é muito direto, não precisa de... Não foi esse o meu caso, por exemplo. Eu tive que passar pelos tratamentos de primeira linha, de segunda linha, até um deles resultar. Portanto, acho que toda a gente deve ter a mesma igualdade no acesso às técnicas. Obviamente que há diagnósticos que lamentamos que não sejam tão céleres quanto gostaríamos, exatamente porque as mulheres, o relógio das mulheres biológico não para e nós estamos numa luta contra o tempo e é urgente perceber-se isso. Eu gostaria muito de ter sido mãe aos 20 e poucos anos e provavelmente se a minha vida pessoal fosse encaminhada nesse sentido, eu seria mãe aos 20 e tal anos como a minha mãe foi. Não há nenhum diagnóstico de endometriose para trás. Mas a minha vida não se proporcionou assim e eu casei aos 30 anos. É evidente que o sistema de saúde não pode, ou melhor, eu não posso culpabilizar o sistema de saúde de ter casado aos 30 anos, não é? Porque provavelmente se tivesse casado aos 20, a minha vida teria sido totalmente diferente e provavelmente eu hoje tinha dois, três filhos, não interessa, não é? Mas isso era hipoteticamente. Cingindo-nos à realidade e ao fator de saúde que me incapacitou de procriar naturalmente, eu não quero, enquanto utente, ser uma privilegiada. Nem posso. Isso seria incorreto para com todas as mulheres que sofrem de infertilidade. Nós lutamos...
Eu falei de mulheres que sofrem de infertilidade, eu falei de casais que não têm problemas de fertilidade, mas por opção, conseguem viver com um homem ou com uma mulher, falar desses.
Todos os casais, ou mulheres ou homens que se tenham ou que se debatam com a problemática da infertilidade, ou que tenham, por alguma ou outra razão, que recorrer aos tratamentos, ou por opção, deve ter exatamente a mesma igualdade de acesso. Ressalvando, no entanto, que há diagnósticos, e refiro mais uma vez este problema de oncológico ou de ausência de útero, que não tem... Portanto, é um diagnóstico único, portanto, já está feito por natureza. Não é preciso perder tempo com ele, não é preciso o estudo daquela mulher ser exaustivo, porque ela só tem que recorrer à maternidade de substituição como única forma de garantir filhos.
Falta-nos só aqui responder à questão da gravidez de risco, da questão do alargamento da idade da mulher. Mas, na verdade, até vos posso contar o meu caso pessoal. Eu tive um diagnóstico de infertilidade aos 25 anos, supostamente na idade em que todas as mulheres são férteis, e eu aos 25 anos não era. Com tratamento consegui engravidar e a minha filha mais velha nasceu quando eu tinha 28. Numa idade também que toda a gente achava que era muito estranha, alguém com 20 e tal anos já estar a fazer tratamentos. Acabei por engravidar espontaneamente mais duas vezes, aos 32 e aos 35. Por isso tenho três filhos, só o primeiro é que não conseguia. Qual é que foi a minha gravidez mais complicada? Foi a dos 32. Aí tive uma gravidez muito complicada. A dos 35 foi uma gravidez santa. Por isso isto realmente é muito subjetivo. É claro que com o avançar da idade, a probabilidade de problemas aumenta. Isso concordamos, claro. Aliás, é inegável. Mas contudo, existem tantas técnicas. Há técnicas de diagnóstico, faz uma amniocentese. E não se pode dizer que só por ter aos 42 vai certamente ter problemas, porque pode tê-los aos 25, pode tê-los aos 20. Por isso aqui há algum bom senso, mas de facto, com a sociedade atual. Aí está, a Marta, a vida dela proporcionou-se para casar aos 30. Quantas mulheres hoje em dia só têm ou estabilidade financeira ou só encontram a pessoa com quem querem partilhar o resto da vida mais tarde e ficarem impedidas de aceder aos tratamentos só porque têm 40 anos... Era isso que... Não estamos a pedir um alargamento brutal, não estamos a pedir que, enfim, que sejam muitos anos a mais, mas, de facto, aqueles dois anos, passar a ser até aos 42, faria a diferença em muitas, muitas mulheres.
Penso que há outra questão que não foi falada. Relativamente aos direitos da criança que falou, mas relativamente, eu, se bem entendi...
Isto só porque faz um bocadinho de...
acho que era bom também introduzir um pouquinho no discurso a criança, os direitos da criança. Portanto, foi só uma questão que se quiser.
Eu só não consigo chegar ao alcance da medida em que coloca essa questão, mas pelo facto de uma mulher aos 41 anos entender que ainda pode ser mãe, portanto...
Não, na generalidade, falou-se aqui hoje, não é? Falou-se da mulher, dos direitos da mulher com ausência adulta, da mulher enferma, mas não ouvi uma única vez falar nos direitos da criança. E está a ver, isso, eu acho que é importante, até porque há questões importantes, como por exemplo, se não estaremos a criar, com as técnicas de alertamento PMA, se não estaremos a criar uma sociedade de cidadãos de primeira e de segunda, aqueles que conhecem o seu património genético e portanto têm esse direito, e aqueles que não o conhecem. Era mais sobre esta questão que gostava de dizer, se tem uma opinião.
Sim, eu penso, esse assunto relativamente ao dar conhecimento à criança de como ela foi concebida parte de uma interpretação feita pelo casal. Eu não me posso pronunciar, como é óbvio, sobre isso, porque efetivamente não me parece que seja relevante nesta fase. Contudo, eu vou-lhe dar um exemplo. Uma mulher que recorre a tratamento com doação de gâmetas femininas, estamos aqui a falar de mulheres, mas como é óbvio também existem homens que têm que recorrer à doação de gâmetas masculinos. A mulher, ao aceitar gâmetas femininas de uma dadora, está impossibilitada perante a lei de saber quem é a sua dadora. Portanto, seria um direito que me assistia saber qual é a identidade da dadora? Provavelmente. É relevante? Não. Não, não é. Numa mulher que só com gâmetas doados pode ser mãe, isso é uma... Não é para mim.
Ela pode querer saber qual é o seu património genético.
Pois é, mas isso também se coloca no processo da adoção. Nós vemos no processo da adoção candidaturas singulares em que não há nenhuma questão levantada sobre esse fundamento. No fundo... Existem direitos que têm que ser ressalvados da criança, como é óbvio, mas isso, quer ela seja gerada por um útero de outrem, quer seja gerada por tratamento com doação, com fertilização in vitro, com microinjeção, com qualquer outro, com qualquer outro tratamento, isso é impensável. Bom, se nós formos pensar ao pormenor, provavelmente eu em idade precoce achava que os meus pais não eram meus pais só porque nas birras não faziam aquilo que eu queria. Não podemos pôr as coisas nesse ponto de vista. As mulheres, quando se prendem com esta problemática, é triste nós termos um sítio onde nos agarrar e nos vedarem o acesso. É triste. Não lhe posso dizer que é arrogância minha ou petulância minha. É triste. E acredite... e digo-lhe isto do fundo do meu mais íntimo, que desejo sinceramente que esta sociedade futura não passe ou não tenha tantos problemas quanto a minha geração e outras que tal tiveram. Claro que o ideal era desejar que todas as mulheres não passassem por um processo de infertilidade, mas obviamente que... Nós somos todas diferentes e os pensamentos são diferentes. Não podemos é ser egoístas ao ponto de questionar os direitos de uma criança hipotética, porque ela ainda não está cá, e não deixar isso numa fase posterior, numa fase em que ela seja real. Porque eu olhar para mim com 41 anos e pensar assim, bom, o meu legado não está cá. Assusta-me. Por exemplo, a minha mãe, provavelmente, depois de ter assistido a todos os seus tratamentos, e foram muitos, ainda me consegue dizer que era incapaz de fazer tantos números de tentativas, porque enquanto mulher, não conseguia fazer tratamentos. E o que é facto é que quem não passa pela problemática não tem a percepção. Eu poderia estar aqui o dia inteiro a explicar-vos, mas isto é um facto.
Só quem passa por
só quem passa dói, e dói à Joana, certamente dói de uma forma, a mim dói de outra, e por aí em diante. Agora, é lamentável que tenhamos possibilidade de recorrer a uma técnica que nos permite realizar este desejo, não é? E por um vazio, e porque há dias li em que os senhores não chegam a consenso, os senhores há coisas que não estão bem, que não se entende. Neste pressuposto, nós somos o quê? Somos alguém que hoje tem 41 anos, mas que daqui a 3 anos vai ter 30? Não. O meu problema agrava-se a cada dia, o da Joana idem, porque o facto dela e de outras tantas, e de outros tantos, há quantos homens, se calhar não é tão visível, mas apesar da infertilidade masculina ser de mais fácil resolução, eles existem, não são só números. Todos os dias eu vejo homens entrar, quando estava em tratamentos, entrar para diagnóstico, para tratamento, para recolha de sêmen, porque têm que se sujeitar a isto. Porque, como é evidente, eu poderia ser egoísta ao ponto de... Cheguei muitas vezes a ponderar se, eventualmente, não era melhor desistir. Mas acho que não. E digo-lhe, no meio desta luta da associação, o que mais me move é exatamente o facto de, ainda que não seja para mim, que as pessoas que vêm atrás consigam, pelo menos, olhar para o nosso Estado e o nosso sistema de saúde e dizer que podem contar, porque que ninguém passa na cabeça de ninguém que as pessoas passam por um processo de infertilidade por capricho, não é? Por capricho seria eu dizer, não, eu quero um bebé com olhos azuis ou loiro ou de estatura média ou alta. Isso é que seria egoísmo, e aí sim, ultrapassava tudo. Aí estávamos a caminhar para uma geração mecânica, portanto. Agora, temos que ser práticos na realidade e nos números, nas pessoas, na quantidade de pessoas que se deparam com isto, e efetivamente, não houvesse possibilidades, estaríamos a falar de algo abstrato, mas elas existem e só falta mesmo regulamentar. Portanto, é só mesmo boa vontade política. Eu referi há bocado, falou em vontade política, eu já falo da boa vontade, porque é tudo uma questão de nós temos nós humanos, muitas das vezes não queremos sair da nossa zona de conforto para nos colocarmos na cadeira da outra pessoa que está a passar por um problema. E às vezes é preciso e necessário ver, não só ler jornais e revistas, mas ver o que é um Instituto Valenciano, por exemplo, de 7 da manhã às 20 da noite a trabalhar e sempre a tratar infertilidade. Sempre. Só trata infertilidade. Só lá estão mulheres, casais, homens que querem ser pais e não conseguem.
Eu queria agradecer a vossa presença, queria agradecer sobretudo o trabalho que a vossa associação tem feito, agradecer no fundo todo o trabalho que tem sido feito para combater a dor e a angústia de muitas mulheres que vocês representam e que hoje não estão aqui e das quais vocês são apenas um exemplo. Queria também salientar algumas propostas que trouxeram bastante positivas, nomeadamente no que toca às comparticipações e a alguns custos associados a este processo. Mas queria, sobretudo, agradecer-vos, referir também outra questão, que é uma questão que tem sido aqui bastante levantada e muito preocupante, que é a morosidade e a falta de resposta dos atuais centros para este problema, situação mais grave num país que se debate diariamente com o problema da falta de natalidade. Aliás, o seu exemplo e o número de anos que perdidos nesta luta são bem essa evidência. Em relação aos números, claro que gostaríamos de ter números sobre o impacto da maior abrangência da lei, especialmente em termos do enquadramento das pessoas que passam a ter acesso. No entanto, penso que tudo o que disseram, especialmente os vossos testemunhos, foram extremamente importantes e motivadores. Portanto, bom trabalho e continuam a ajudar da melhor forma as mulheres que precisam destes tratamentos.